Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Setores de saúde e educação pedem alíquotas menores na reforma tributária. Ataques e ameaças às escolas provocam debate no plenário. Ministro da Educação propõe a deputados discussão ampla sobre violência nas escolas. E 9 partidos passam a compor o maior bloco parlamentar na Câmara. Setores de saúde e educação pedem alíquotas menores na reforma tributária. Repórter Silvia Munhato acompanhou o debate com deputados.
Representantes dos setores de saúde e educação privados afirmaram aos deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária que apoiam as mudanças, mas com alíquotas menores do novo Imposto sobre Bens e Serviços para esses setores. O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que a decisão sobre a diferenciação de alíquotas será política.
Quando a gente fala no benefício fiscal, no incentivo fiscal, que isso seja demonstrado de forma muito clara para a sociedade o que é que, de fato, representa isso e o que é que, de fato, tanto de investimento como que vem de ganho para a sociedade.
Os representantes dos setores de saúde e educação citaram aumentos de preços de mensalidades e planos de saúde entre 15% e 20%, se for adotada uma alíquota única de IBS, e disseram que o setor público não teria como receber as pessoas que não pudessem mais pagar escolas e planos. Como o governo tem falado em uma alíquota de 25% para o IBS, os técnicos afirmaram que a alíquota dos dois setores deveria ficar mais próxima da sua carga atual, em torno de 9%. José Kovac, assessor do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, disse que a proposta do setor é ter uma alíquota neutra, limitada na Constituição. Ele também disse que é preciso manter o programa Universidade para Todos, o ProUni, modificando a lei que faz referência a benefícios relativos ao PIS e a COFINS, tributos que serão extintos. O consultor do fórum, Emerson Almeida, diz que mais de 80% dos alunos têm renda familiar de até 3 salários mínimos. O secretário-executivo da Confederação Nacional de Saúde, Bruno Carvalho, afirmou que o setor de hospitais privados está em crise e perdeu mais de 31 mil leitos entre 2010 e 2022, o que deixaria pouco espaço para aumentos de carga tributária. Mas o assessor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, Nelson Paes, relativizou um pouco os dados dos setores de educação e saúde, afirmando que 92% das escolas privadas estão em regimes simplificados de pagamento de impostos, o Simples e o microempreendedor individual. E os dois estariam fora das mudanças da reforma. Na saúde, o total de Simples e MEI seria de 56%. Além disso, Paes explicou que os setores não consideram nos cálculos de carga tributária atual o que pagam de impostos no que compram, um custo que será eliminado com a reforma.
Qualquer tipo de bem, como serviço, energia elétrica, materiais hospitalares, cadeiras, serviços prestados por terceiros para esse setor, eles embutem uma carga tributária relevante e que precisa ser considerada no cálculo da carga efetiva.
Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Farma Brasil, disse que é preciso manter uma tributação diferenciada para o setor de medicamentos, até porque o próprio setor público precisa comprar esses produtos. Também foi discutida na audiência a implantação do imposto seletivo, que tem o objetivo de sobretaxar produtos prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas. Mônica Andrés, diretora da Aliança de Controle do Tabagismo, defendeu a inclusão na lista dos alimentos ultraprocessados. Mas o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Goiás, diz que ainda são necessários mais estudos para verificar o custo-benefício da medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Ataques e ameaças às escolas provocam debate no plenário, com propostas de aumento de pena e medidas de prevenção. O repórter Antônio Vital acompanhou.
Recentes casos de ataques e ameaças às escolas foram debatidos no plenário da Câmara. Deputados de vários partidos cobraram medidas de proteção e segurança nos estabelecimentos, o que inclui instalação de detectores de metais, vigilância armada e câmaras de segurança. Mas houve também propostas de aumento de pena para quem cometer atos de violência e a defesa de medidas de prevenção, com uma maior atenção à saúde mental de alunos e professores e monitoramento de redes sociais. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que obriga o governo a instalar em todas as escolas públicas câmaras de segurança, botão do pânico e porta giratória com detector de metais. Segundo ele, as portas giratórias acabaram com os assaltos a bancos e podem evitar tragédias nas escolas.
Que tenham todas as escolas câmeras, ligada à polícia, ligada, enfim, às autoridades. Ao mesmo tempo, tem ali o chamado botão de pânico, sirenas de alarme. Terceiro ponto, que tenha guardas. E, por fim, me valho da experiência de funcionário do Banco do Brasil para dizer o que foi feito nos bancos. Pasme, mas tem que fazer nas escolas. Colocar ali a porta giratória.
O deputado delegado Caveira, do PL do Pará, também defendeu a instalação de equipamentos de segurança, mas acrescentou o monitoramento de redes sociais como maneira de prevenir crimes.
A que providencie o mais rápido possível patrulhas escolares, bem como policial, militar, policiais civis, para estar monitorando redes de WhatsApp, as redes sociais, para evitar possíveis ataques a essas instituições.
Deputados também defenderam o aumento de penas e o fim da progressão de regime para quem cometer assassinatos em escolas, bem como a redução da maioridade penal para casos desse tipo. Foi o que propôs o deputado José Nelto, do PP de Goiás.
Nós temos que baixar a maioridade para 16 anos, maioridade penal. Não é para quem furta uma bicicleta ou a galinha, não. É para aquele cidadão criminoso que a mente dele está poluída.
Mas houve também quem defendesse medidas de prevenção, como uma maior atenção à saúde mental, com a presença de psicólogos nas redes de ensino. Foi o que disse o deputado Célio Studas, do PSD do Ceará.
Que nós possamos cuidar da saúde mental, da segurança, de compreender a importância dos psicólogos na escola, da prevenção.
Já a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, atribuiu os ataques à proliferação de discursos de ódio na internet.
Infelizmente, nessa casa, tem parlamentares que estão trabalhando esse tema como um problema da segurança pública. E nós sabemos que grande parte do que a gente assiste hoje é o resultado das fake news, dos ódios que foram propagados contra os professores em sala de aula.
O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou o projeto que prevê indenização de até R$50 mil para as vítimas de violência nas escolas. Segundo ele, famílias de pessoas assassinadas ou vítimas de sequelas ficam desamparadas.
Dá compensação financeira às vítimas de ataques violentos nas escolas, aos profissionais de educação, aos alunos. Uma indenização com recursos do governo federal de forma imediata. E por que isso? Porque em alguns locais que tivemos casos semelhantes a Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo, até hoje as famílias não receberam qualquer tipo de indenização.
Os projetos destinados a coibir e prevenir ataques a escolas ainda não têm data para ser votados. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ministro da Educação propõe a deputados discussão ampla sobre violência nas escolas. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião.
O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu as ações tomadas pelo governo federal após os ataques a uma escola em São Paulo e a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e afirmou que uma solução para o problema da violência nas escolas não será conseguida da noite para o dia. Em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, ele apontou agravantes como o crescimento do que ele chamou de uma cultura de ódio propagada pelas redes sociais e ressaltou a necessidade de controlar essas mensagens. O ministro enumerou as providências, como a criação de um grupo interministerial e o objetivo de construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Deputados de oposição questionaram o ministro sobre as respostas aos atentados que resultaram em uma professora e 4 crianças mortas, além de pessoas feridas. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, por exemplo, citou o projeto de autoria dele que prevê guardas armados nas escolas.
Outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de metais, como apoio psicológico para evitar um bullying, Nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma, a não ser um homem armado.
Camilo Santana reiterou que o problema da violência nas escolas é mundial e acrescentou que é preciso fazer uma discussão ampla diante de uma questão que é multifatorial.
Tem prefeito que quer estabelecer lá o detector de metal na escola. Tem governador que já estabeleceu que vai botar guarda armada dentro das escolas. Então vamos discutir e vemos quais são as evidências e as ações que estão sendo efetivas. Nós temos que nos indignar e não aceitarmos o que está acontecendo nas escolas brasileiras. E temos que nos unir, independente de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar.
A audiência pública foi pedida para debater a extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, determinada pelo governo Lula. O deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, um dos parlamentares que sugeriu o tema, defendeu o modelo cívico-militar, destacando o bom desempenho dos alunos.
Que as escolas cívico-militares, elas atendem as comunidades de vulnerabilidade social, buscam promover a segurança e lembrando também que as famílias apoiam o programa. O programa estabelece condições elementares de segurança em razão da presença de militares que executam o papel de monitores. A matemática continua sendo matemática, o português continua sendo português, a geografia continua sendo geografia. Eles trabalham da sala de aula para fora.
Sobre as escolas cívico-militares, o ministro da Educação disse que as 202 unidades que adotaram a modalidade vão continuar a funcionar. E o governo vai discutir o modelo com estados e municípios, mas o programa não será uma prioridade. Ele contestou a eficiência em termos de desempenho escolar e destacou que há um problema legal em relação a recursos.
Há um conflito normativo que, inclusive, o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo, porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras.
Muitos parlamentares apoiaram a suspensão da implantação do novo ensino médio feita pelo governo federal. O ministro da Educação explicou que há muitas reclamações e que, por isso, foi aberta uma consulta pública para discutir melhor o assunto.
Não se muda o ensino médio apenas por decreto ou por lei. Se muda com diálogo, com construção. Porque quem executa a política do ensino médio não é o MEC, são os estados brasileiros. São os 27 estados que executam. Portanto, são eles que são responsáveis para a implementação dessa política.
O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que foi ministro da Educação, avaliou que ainda é muito cedo para ter resultados das mudanças no ensino médio.
Um ano de vigência e as pessoas querem julgar o novo ensino médio pela falta de formação de professores, pela falta de infraestrutura de rede, por vários outros itens. Isso não está relacionado ao novo ensino médio. Isso está relacionado à educação básica no Brasil. Isso está relacionado ao velho ensino médio. Se usa atributos e características do velho ensino médio para condenar o novo ensino médio.
Em quase 7 horas de audiência pública, o ministro da Educação, Camilo Santana, relacionou algumas ações da pasta e destacou a importância de um diálogo permanente com o Legislativo para aprovação de projetos como o do Sistema Nacional de Educação e o do Plano Nacional de Educação. O ministro também anunciou que o governo deve editar uma medida provisória para apoiar estados e municípios na retomada de 2.668 obras que estão paradas, de acordo com o levantamento sobre o período entre 2012 e 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
9 partidos passam a compor um novo bloco na Câmara, que agora é a maior força política em número de deputados. O objetivo é garantir a governabilidade e a votação de pautas consideradas importantes. Saiba os detalhes com o repórter Marcelo Larcher.
Um bloco parlamentar integrado por 9 partidos, que somam 173 deputados, foi anunciado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O bloco reúne União Brasil, PP, a Federação PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota e passa a ser a maior força política em número de deputados, superando o bloco formado por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, que conta com 142 deputados. Esses são os dois únicos blocos em funcionamento na Câmara atualmente. O líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento, da Bahia, abriu a entrevista coletiva que anunciou o novo bloco, informando que haverá um rodízio de líderes, começando pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco.
Líderes experientes, compromissados nessa casa e que estão mais afinados com o governo, no sentido de que as pautas prioritárias do nosso país, que se constituem as medidas provisórias que estão aí em tramitação e alguns projetos de lei com urgência constitucional, sejam tocados por essas pessoas.
O líder do PDT, deputado André Figueiredo, Figueiredo, do Ceará, leu um manifesto e rebateu críticas de que o novo bloco não tem convergência ideológica, por reunir partidos tradicionalmente alinhados à esquerda com outros de direita.
Nós fomos muito questionados em relação a estarmos fazendo um bloco parlamentar de partidos que não têm necessariamente uma convergência ideológica. Mas todos esses partidos têm uma convergência com a pauta democrática. Queremos, claro, fazer uma frente ampla que garanta a governabilidade para o governo federal e que nós tenhamos aqui dentro do parlamento esse ponto de consenso em pautas que sejam importantes para o Brasil.
O manifesto lido pelo deputado considera que o Brasil vive um momento de oportunidades, passando o período em que estava dividido em extremos e que o diálogo havia sido deixado de lado. O manifesto defende o diálogo necessário para além das disputas eleitorais e frisa que a formação do bloco supera questões regionais, interesses políticos estaduais e municipais que, neste momento, são pequenos, dadas as necessidades de um país onde mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar e 9,2 milhões estão desempregados. O novo líder do bloco, o deputado Felipe Carreiras, agradeceu a todos os 9 líderes que integram o grupo e também ao presidente da Câmara, Arthur Lira.
Arthur não participou, em nenhum momento interferiu na formação desse bloco e foi uma construção democrática dentro da casa. Olhando para os desafios que o país tem, enxergando as necessidades da formação do bloco político.
Como o maior bloco na Câmara, o novo grupo terá prioridade na presidência de comissões, designação de relatores e outras escolhas que dependam do número de deputados, funcionando na prática como um partido político. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Murilo Souza, Marcelo Larcher.
Ministro dos Direitos Humanos defende a descriminalização das drogas como forma de combater tráfico. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com deputados.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou a deputados ser favorável à descriminalização das drogas como parte de uma estratégia mais eficiente de combate ao crime organizado no país. Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o titular da pasta reforçou que o uso das drogas é um problema de saúde pública e não de natureza criminal. No entanto, ele reforçou que se trata de uma opinião pessoal.
Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas.
Observando a diferença entre descriminalização, quando não há punição penal, e legalização, quando o uso passa a ser regulamentado por lei, o ministro exemplificou que sequer a água pode ser colocada diante do público sem regulação. Almeida argumentou que a indefinição jurídica sobre quem são os traficantes e os usuários cria uma espécie de zona cinzenta que favorece as organizações criminosas que seguem recrutando jovens vulneráveis para o tráfico, o que agrava as condições desumanas do sistema carcerário. Contrário a essa tese, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que solicitou a audiência, defendeu que a descriminalização vai alavancar a criminalidade.
Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime.
Deputados da oposição manifestaram preocupação com a violação de direitos de pessoas presas pelo envolvimento com os atentados do dia 8 de janeiro. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, disse que a atuação do governo violou princípios como a presunção de inocência, além de tratados internacionais.
Uma prisão em massa não se justifica nem levando-se em conta aquelas comunidades carentes, onde o crime organizado toma conta, você cercar aquilo tudo e conduzir todas as pessoas ao cárcere para uma posterior verificação de quem é criminoso ou não.
Na comissão, o ministro reiterou que a pasta tomou providências no mesmo dia dos atentados, designando a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que fizesse o acompanhamento, junto com o Ministério da Justiça, sobre a situação dos detidos pelos atentados contra a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Comissão da Mulher debateu o programa de equidade de gênero e raça com a ministra da Saúde. A repórter Maria Neves acompanhou.
Na primeira visita à Câmara como ministra da Saúde, Nízia Trindade esclareceu integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde. A reunião foi sugerida por duas parlamentares do PL, Coronel Fernanda, do Mato Grosso, e Cristo Nieto, do Rio de Janeiro, que questionaram a utilização de termos como identidade de gênero e linguagem neutra na portaria que institui o programa. Na opinião da deputada Cristo Nieto, pela portaria, parece que os esforços do Ministério da Saúde estão sendo direcionados para o campo ideológico, uma vez que utilizaria termos importados da ideologia eminentemente feminista. Para a parlamentar fluminense, o órgão estaria na contramão das verdadeiras necessidades das mulheres.
O que mais me preocupa, honestamente, é que o Ministério ele parece estar caminhando na contramão do que deveria ser, ou seja, o Ministério da Saúde deveria realmente se ocupar com o combate às enfermidades, às doenças e a promoção, que aí sim nós chamamos saúde pública, promoção do bem-estar social, psíquico, né? E, enfim, o aspecto integral da própria mulher.
Também para a deputada Coronel Fernanda, a maior questão foi o Ministério utilizar a portaria para, de forma escondida, propagar questões de gênero e sexualidade. Para as duas colegas de partido, o órgão deveria se concentrar em problemas que afetam a saúde da mulher, como falta de medicamentos, de equipamentos para exames e a deficiência no acompanhamento pré-natal e pós-natal. Nízia Trindade assegurou que o único objetivo da política proposta é combater a violência e o preconceito contra mulheres, levando em conta também a raça. Segundo a ministra, gênero e raça são pilares de todo o governo federal por serem determinantes nas desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira.
Esse cruzamento entre gênero e raça tem um efeito dos mais devastadores. Quase todas as estatísticas da área de saúde, mortalidade materna, raça e gênero aparecem, pois são exatamente aquelas mulheres nas estatísticas definidas como mulheres pretas, como mulheres pardas, as que apresentam o mais alto índice de mortalidade materna, as que apresentam o maior alto índice de vítimas de violência, né, seja violência doméstica, seja violência no trabalho. Portanto, nós não estamos falando de simples termos, nós estamos falando de termos que carregam a desigualdade histórica da nossa sociedade.
Um dos objetivos do programa de gênero e raça no SUS, de acordo com Nízia Trindade, é formar gestores para reduzir casos de violência e assédio de mulheres no trabalho. A ministra apresentou dados de pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, da Universidade de São Paulo, em que 76% das entrevistadas relataram já terem passado por um ou mais episódios de violência no ambiente de trabalho, tanto sexual quanto moral. Especificamente no sistema público de saúde, segundo a ministra, estudo de 2015, realizado em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, mostrou que as mulheres respondem pela metade da força de trabalho. Na enfermagem, 84% são mulheres. Com esse contingente de trabalhadores, o impacto de questões de gênero na saúde seria imenso, conforme Nízia Trindade. Além de sofrerem assédio como as demais profissionais, ainda teriam condições inadequadas para repouso entre plantões, por exemplo. Na pandemia, as trabalhadoras da saúde também teriam sido as mais afetadas. No período, 34% perderam o emprego. Aquelas que não foram demitidas tiveram redução salarial de 44%, afirmou a ministra. Para a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o programa de equidade de gênero e raça apenas resgata o princípio do Sistema Único de Saúde previsto na Constituição Brasileira: universalidade, equidade e integralidade no atendimento à população. A parlamentar ressaltou que essa abordagem nada tem a ver com ideologia, portanto.
Nós estamos defendendo o Sistema Único de Saúde que está nas suas origens, que é um sistema que olha para todos, é um sistema que entende que é fundamental trabalhar com a lógica e com o princípio da equidade. E isso é dizer que nós precisamos de um país para todos. É diferente de tratar de ideologia. quando se aborda as desigualdades a partir da ideologia, na verdade é que se está dizendo que algumas vidas valem menos. Diferentemente, todas as vidas valem a pena. Todas as formas de se viver devem ser cuidadas.
Também para a deputada Silvi Alves, do União de Goiás, a portaria não tem nada a ver com ideologia de gênero. Termo, aliás, que para parlamentar deveria ser esquecido. Na concepção de Silvi Alves, o programa trata somente de respeito às mulheres. Em nome da liderança do governo, a deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, concordou que o termo gênero está sendo utilizado de maneira equivocada nesse debate. Conforme a deputada, o programa vai ajudar a resolver muitos dos problemas encontrados pelas mulheres ao enfrentar a cultura do machismo. Ainda segundo afirmou, sequer se trata de uma iniciativa nova, mas da continuidade de uma política iniciada em 2005, ainda no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. E também secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima quinta para você e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.